Reportagem especial.
A popularização dos computadores e da internet nos anos 90 pode ter sido o grande propulsor da revolução que deu origem à economia criativa. Informação e conhecimento na ponta dos dedos, a um clique de qualquer lugar do mundo. Tudo que pode ser digitalizado pode ir para a internet, legalmente ou não. Novos negócios surgiram e outros, como gravadoras e lojas de discos, quebraram. Felipe Seabra, do grupo brasiliense de rock Plebe Rude, critica a pirataria que corre solta no Brasil, mas lembra de como o poder das gravadoras nos anos 80 afetavam as relações com artistas e consumidores.
Eu lembro que eles basicamente ficavam com 93% da vendagem. Em termos de direito autoral, 75%.
Hoje, Felipe faz em casa, no seu próprio estúdio, as gravações da Plebe Rude e de outras bandas. O material é enviado diretamente para os Estados Unidos, onde é feita a mixagem. Uma liberdade trazida pela internet. Quem não é profissional também pode usar a rede para se aventurar na economia criativa. A publicitária Heloísa Rocha deixou a carreira para investir numa ideia: impressoras conectadas na internet, colocadas em festas e eventos, para fazer cópias impressas e instantâneas de fotos tiradas no local e enviadas para a rede social Instagram.
Foi difícil. Primeiro, mudei de área, fui conhecer um pouco da comunicação digital online, que também é publicidade, mas mais voltada para a internet. E aí eu me apaixonei por esse mundo de comunicação na web. E aí eu comecei a conhecer várias coisas super interessantes.
Para viabilizar seu projeto, Heloísa fez parceria com uma microempresa de Brasília, especializada em invenções eletrônicas, como uma máquina de escrever ligada ao Twitter. O proprietário e inventor Lucas Fragomeni aponta que as burocracias brasileiras são um dos problemas a serem resolvidos pelo bem da economia criativa.
Por exemplo, você muda de endereço, daí tem que pagar uma taxa para contador e entrar com processo para mudar mudança de endereço no contrato social. Se surge um produto novo que é numa área que um pouco diferente, você tem que alterar o objeto social da empresa. Né? Faz uma parceria, vou ter que abrir uma nova empresa. Tem um custo de R$800 para abrir uma nova empresa. Né? E começa tudo de novo. Né? Não é fácil abrir uma empresa, né, no Brasil do zero, sozinho e tudo mais, mas tem todo um movimento que está surgindo de startups. E em Brasília, especialmente, tem um grupo que se reúne, que tem muita colaboração, muita troca de conhecimento. Né? É como se fosse um treinamento. Um espaço onde a gente pode treinar e estressar esse conhecimento, assim, né?
Além da burocracia e da carga tributária, as regras sobre direitos autorais foram um dos principais assuntos numa audiência pública sobre economia criativa realizada na Câmara em julho. Para a nova realidade trazida pela internet, até hoje não há consenso sobre como impedir a pirataria sem que isso tire direitos do consumidor e internauta. E nem sobre como que escritores, músicos, produtores de cinema e outros tantos podem ganhar dinheiro e sobreviver. Em alguns países, gravadoras, editoras e estúdios reagiram com denúncias, prisões, ações milionárias e leis cada vez mais severas. Ainda não resolveu. E por isso, o caminho certo pode estar no lado oposto, como pensa o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
O que nós precisamos é rever essa legislação. Ela é uma legislação que outros países desenvolvidos já têm legislações mais flexíveis, de tal sorte que nós tenhamos um equilíbrio entre o autor, a indústria de intermediação e a sociedade, que isso é. Os três ganhem com este equilíbrio. Hoje, na nossa legislação, um estudante que vai na biblioteca da sua faculdade, ele não pode fazer uma xerox de um livro, né? Então nós temos que criar exceção para fins educacionais.
De surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir.
Alguns artistas e autores famosos, como Gilberto Gil, já lançaram ou lançam músicas, vídeos e livros eletrônicos pela internet, com licenças livres. Quem quiser pode copiar e distribuir sem restrições. Para muitos outros ainda desconhecidos, jogar algum produto na rede para quem quiser ver e compartilhar é um trampolim para a fama. Ganhar dinheiro e se sustentar nesse ambiente livre da internet ainda é o desafio maior para a criatividade. Mas a propriedade autoral sobre o que vai para a rede é garantida pela lei brasileira desde a criação, como explica o advogado Luciano Pinheiro.
Sobre a questão do registro, a lei brasileira ela tem duas vertentes. A primeira delas é com relação à propriedade que a gente chama de propriedade industrial, que trata de marcas e patentes. Vamos colocar genericamente só essas duas categorias, são as mais conhecidas. Ele tem custo, né, de para a marca um pouco mais barato e para a patente um pouco mais caro, mas ambos demorados e absolutamente necessários. Dentro da lei de direito autoral, que a gente sai da área de marca e patente, ou seja, sai da área de invenção e a gente passa para obras de natureza literária, artística e científica, e a gente está tratando de música, literatura, artes plásticas, enfim, a gente passa a ter um registro simples, desnecessário, porque a lei não exige o registro para que o criador intelectual ele seja titular do direito, e ele é bem mais barato do que dentro da propriedade industrial.
Para a música, por exemplo, basta uma gravação para comprovar a autoria, desde que seja possível comprovar também a data da gravação. Para esta comprovação é que servem os registros. A Biblioteca Nacional, por exemplo, cobra R$ 20 pelo registro de uma música por uma pessoa física. De Brasília, Fabrício Rocha.
Reportagem especial.